Lição 1. Por que estamos aqui? Texto base. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Mateus 16, 18. Objetivo. Compreender a identidade e a missão da igreja segundo a perspectiva bíblica, reconhecendo seu chamado como uma comunidade viva em Cristo, comprometida com a edificação, adoração e evangelização. Introdução. Para que serve a igreja? Para fornecer um padrão ético para a sociedade? Para aproximar as pessoas de Deus? Para ser um lugar onde as crianças recebem uma base moral? Um espaço para as pessoas se tornarem melhores? Para oferecer conforto em tempos de problemas? Essas foram as respostas dadas pelos americanos em uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2018. Embora algumas dessas respostas possam conter elementos de verdade, é fundamental que recorramos à Bíblia para entender como ser uma igreja viva e qual exatamente sua missão no mundo, não é mesmo? Sendo assim, nesta primeira lição, procuraremos uma resposta para a pergunta: por que estamos aqui? Entender o sentido da igreja será o primeiro passo para tudo mais que estudaremos ao longo deste trimestre. Vamos ao estudo. 1. Aprofundando o tema. A palavra igreja aparece apenas duas vezes nos evangelhos, ambas em Mateus. Mateus 16, 18 e 18, 17. Nestas duas únicas menções, a palavra saiu dos lábios de Jesus. Temos, na língua original, a palavra grega eclésia, com o sentido de assembleia, congregação ou reunião. Este termo faz referência especialmente à conhecida Assembleia Popular das Cidades Gregas. Historicamente, quando os cidadãos de uma cidade grega se reuniam, ocorria uma eclésia. A partir de agora, vejamos em que sentido Jesus usou este termo. Ao estudo.
1. Identidade. Mateus narra Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Valendo-se do termo eclésia, conforme já mencionamos. Pelo menos duas vezes este termo é usado no Novo Testamento, descrevendo reuniões dos israelitas no período do Antigo Testamento. E em que sentido Jesus estaria edificando uma igreja ou uma congregação? É que Israel o rejeitara como Messias, mas aqueles que o reconheceram como enviado por Deus, como Filho do Homem, tornaram-se o povo de Deus. A igreja seria o remanescente fiel, o povo da aliança, o Israel prometido por Deus. Assim, Jesus reivindica para si o papel de formar uma nova comunidade, agora baseada na fé nele como Senhor. A igreja, portanto, não segue uma ideologia política, uma teoria social, doutrinas e dogmas, uma filosofia, um código moral ou uma religião. Ela segue, antes de tudo, uma pessoa, Jesus de Nazaré. Essa é sua identidade. A igreja não é um sistema de ritos e dogmas religiosos, nem uma organização burocrática, mas uma comunidade orgânica e viva, em um relacionamento pessoal com Jesus, enviada por ele em missão a este mundo. Não apenas sua identidade, mas aquilo que ela faz, sua missão, é a realização dos propósitos de Deus e envolve pelo menos três tarefas, como veremos a seguir. 2. Adoração. Assim como os israelitas existiam para a glória de Deus e eram destinados como povo para adorá-lo, a igreja, agora centrada na obra consumada de Cristo, vive para que em tudo possa glorificá-lo e exaltá-lo. A igreja existe essencialmente para adorar a Deus. Se não for uma comunidade centrada em Deus, perde sua razão de ser. Primeiro, a adoração está relacionada à grandeza de Deus e à salvação recebida em Jesus. Segundo, a adoração não é apenas um ato litúrgico, é um estilo de vida. Ela desloca-se das disputas sobre os diferentes gostos acerca de estilos musicais, programas e formatos litúrgicos para uma busca sincera de Deus e uma vida que o agrada. A igreja é chamada a glorificar a Deus no Espírito e em verdade. João 4, 23, 24. A adoração, portanto, não é apenas um ato litúrgico, mas uma proclamação da soberania de Deus e um testemunho da obra redentora de Cristo. Por isso, em terceiro lugar, a adoração também é um testemunho. Ao adorar a graça e a obra de Jesus, testemunhamos das boas novas ao mundo. Além disso, uma profunda experiência de adoração revela a grandeza e o amor de Deus, levando os crentes a compartilharem essa realidade com aqueles que a não conhecem.
3. Edificação. A palavra grega para edificação é oikodomê, que significa construção, fortalecimento. No Novo Testamento, essa palavra é usada para descrever o crescimento espiritual da igreja como um corpo vivo. A igreja não é um prédio ou uma organização, mas um organismo vivo onde cada membro contribui para o fortalecimento do outro. Israel já havia sido chamado para ser um povo que viveria em aliança com Deus e refletiria seu caráter ao mundo, através de sua unidade, do amparo aos pobres, do ensino de sua palavra e do amor ao próximo. Hoje, a igreja cumpre esse desígnio ao viver em comunhão, discipular, amar, ajudar os necessitados e apoiar-se mutuamente. A cultura contemporânea promove o individualismo, enquanto o cristianismo nos chama a viver em comunhão, encorajando-nos na fé e compartilhando nossas vidas. Quando a igreja cumpre esse papel, passa a refletir o caráter santo, o amor e a graça de Jesus no mundo. Logo, ser uma comunidade edificante não é um detalhe secundário, mas uma marca essencial do verdadeiro povo de Deus e de sua missão no mundo. 4. Evangelismo. Já ao criar Israel por meio de Abraão, Deus tencionara abençoar as nações, Gênesis 12, fazendo com que seus descendentes fossem luz para os povos. Este plano se realiza por meio de Jesus, a semente de Abraão, e de sua igreja, seu povo, por meio dos quais todas as nações são alcançadas. A igreja, em sua vocação de ser sal e luz no mundo e de pregar o Evangelho, cumpre o propósito eterno de Deus. Evangelização é o euangelizomai, é o termo que se dá a este ato, que deriva diretamente da ideia de anunciar o euangelion. Evangelizar, neste sentido, significa proclamar a todas as pessoas, independentemente da etnia, da condição social ou do gênero, as boas novas sobre Jesus Cristo, de sua morte e ressurreição, convidando-os ao arrependimento e à fé. A evangelização, contudo, não é apenas sobre conversões individuais, mas sobre discipular estes convertidos e integrá-los na comunhão, formando comunidades que vivam os valores do reino. Logo, a plantação de igrejas segue necessariamente a missão da evangelização. Em outras palavras, a plantação de igrejas é consequência natural da evangelização, porque o Evangelho cria comunidades de salvos, não apenas indivíduos convertidos. Tanto a igreja primitiva quanto Paulo nos mostram que foi isto que os primeiros cristãos fizeram. Os primeiros cristãos plantaram igrejas em Samaria, Chipre, Antioquia da Síria, etc. E Paulo, em suas viagens missionárias, também estabeleceu igrejas nas cidades. Então, por que estamos aqui? Para ser um movimento vivo de cristãos, cuja missão é refletir sua graça no mundo, vivendo em adoração, edificação e em testemunho a todas as pessoas. Pergunta 1. Qual é a importância de compreender a origem e o significado da palavra igreja em Mateus 16:8, em referência ao Antigo Testamento? Qual sua identidade? Utilize o item 1. Pergunta 2. Leia Salmos 96:3 e 4, Isaías 43:7 e 49:3, João 4:23 e 24, Atos 2:42, Romanos 12:1, 1 Coríntios 10:31. E Apocalipse 5, de 9 ao 14, e responda. Qual a relação entre missão e adoração? O que envolve a adoração? Pergunta 3. Com base no item 3, responda. De que maneiras práticas a igreja deve viver sua missão de edificação mútua entre os membros e como isso confronta o individualismo promovido pela cultura? Pergunta 4. O que é evangelismo? E como essa ação vai além da conversão individual e se conecta com a plantação de igrejas segundo o Novo Testamento? Baseie-se no item 4.
2. Aplicando o tema. 1.
Estamos aqui como igreja para viver a identidade que recebemos em Cristo. A igreja não é uma mera instituição religiosa, mas uma comunidade orgânica e viva, chamada a refletir a realidade do reino de Deus. Em Jesus Cristo, recebemos uma nova identidade. Não somos mais definidos por nossa cultura, o pecado ou passado, mas por quem Deus diz que somos. Nossa identidade coletiva é formada pela redenção que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Assim, a igreja deve resistir à tendência de se tornar uma organização voltada meramente para performances atrativas e programas que visam entreter as pessoas, para ser centrada no relacionamento vivo e dinâmico com Cristo e seu Evangelho, desvencilhando-se das atuais deturpações eclesiásticas. Afinal, quando a igreja não sabe o que é, corre o risco de perder sua identidade. Pense nisto. Pergunta 5. Descreva de modo prático quais os riscos corremos quando não entendemos nossa identidade como igreja. 2. Estamos aqui como igreja para exercer a missão que recebemos de Cristo. A igreja é chamada a ser um corpo vivo, adorando a Deus, edificando seus membros e levando o Evangelho ao mundo. Como um corpo vivo, ela cresce, se expande e leva a presença de Cristo onde ele ainda não fora conhecido. Sua missão, portanto, é parte consequente de quem ela deve ser, de sua identidade. Compreender isto é de fundamental importância. A identidade define quem a igreja é. Sua missão define por que existe e o que ela deve fazer no mundo. Sem identidade, a igreja perde-se no mundo. Sem missão, fecha-se em si mesma. Contudo, quando a igreja é o que Jesus espera dela, sua identidade bíblica, sua missão é eficaz, pois ao viver autenticamente o Evangelho, torna-se um sinal visível da graça de Deus no mundo. Pergunta 6. Em sua opinião, estamos como igreja vivendo a missão que recebemos? Explique o porquê.
Desafio missionário. Durante esta semana, escolha uma forma concreta de viver sua identidade e missão em Cristo. Pode ser visitar alguém doente, oferecer ajuda a um vizinho necessitado, participar de um grupo de discipulado ou simplesmente compartilhar sua fé com alguém. Depois, reflita. Essa atitude refletiu quem você é em Cristo e o que Ele chamou você para fazer no mundo? Além disso, para esta semana lhe desafiamos a ler o estudo de número 23 do livro O Doutrinal, publicado pela editora Promessa. Este estudo aprofundará um pouco mais os temas trabalhados nesta lição bíblica e lhe dará informações extras sobre esta comunidade edificada pelo Senhor Jesus.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.